Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 22. É sexta-feira! Estava ali o Luís já a questionar porque é que não dizia que era sexta-feira. Bom, edição da Cor do Dinheiro do dia 22 de março do ano da graça de 2024. Este é o seu Ao Nascer do Dia, que é o programa com que nós iniciamos o dia aqui no canal A Cor do Dinheiro. Também, como sabe, todos os dias às 8 da manhã, a preocupação nossa é só uma: tentar ajudá-lo a entender factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, fica o disclosure habitual e começa logo por lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, uma delas, a mais importante, é a com o Prozis, e isso dá-lhe a si a hipótese de ir ao site fazer compras com desconto de 10%. Só precisa, antes de pagar, escrever Camilo no cupom promocional. Chega. E depois tem as histórias que nós divulgamos no Instagram e a desta semana já lá está. Portanto, ainda pode aceder a outro tipo de descontos. A outra parceria é com a beltseguros.pt, faz corretagem online de seguros e é também a empresa que segura o canal A Cor do Dinheiro. Ora bem, without further ado, vamos lá à edição de hoje que é muito extensa. E vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia, para lembrar estes pontos. O Fed está a fazer uma pausa na descida dos juros. O BCE já estava a fazer uma pausa na descida dos juros. Ontem houve um banco central que surpreendeu, o Banco Central da Suíça. Baixou os juros, depois deste processo de subida de juros, já tem cerca de 2 anos. Pergunta. Porque é que o fez? A razão é óbvia: a inflação na Suíça está controlada. Isto serve para quê? Um alerta, porque já vi uma série de analistas a correrem aí com conversas de agora é que é, vai começar, chegou o momento, não sei das quantas. A Suíça tem uma preocupação muito grande com o controle de preços, como qualquer país decente. Fez um esforço nesse sentido mais rapidamente do que outros países. Não é legítimo daqui tirar conclusões de que vamos já correr baixar juros. Mas a última conversa nos Estados Unidos tem a ver com segura aí isso, porque os salários andaram a crescer muito acima da inflação e os preços estão a dar sinal de resistência no sentido da descida. Conversa de analista de alguns é: ah, mas olha, em Portugal a inflação já vai abaixo de 2%, não sei quantos. O BCE não fala para Portugal, fala para 20 países. Aguenta aí. Ponto seguinte, Altice França e o quase certo haircut da dívida. Nos últimos dias ganhou peso os rumores de que em França há credores da Altice Internacional, nem Altice Portugal, continua a fazer um excelente trabalho, que têm nas suas mãos cerca de. Está sentado? 1,5 mil milhões de euros de dívida da Altice Internacional. A Altice Internacional cometeu um erro que muitas vezes grandes empresas cometem, que é crescer com dívida. É preciso um balanço muito certo entre capitais próprios e dívida. Quando se cresce demasiado com dívida, quando se cresce, fica-se dependente dos mercados. E os humores dos mercados é a coisa mais incerta que há. Ora, desde que estouraram alguns acontecimentos, a Altice Internacional passou a estar na linha de análise dos analistas e, resultado, a situação não é muito bonita. E, portanto, a empresa está a fazer todo o possível por reduzir a sua exposição e há uma série de investidores que, inclusive, já estão preparados para falar sobre esse haircut. Vamos aguardar. Ponto seguinte: o Tribunal de Contas critica os ajustes das Jornadas Mundiais da Juventude. A mais importante das quais é a maior parte dos contratos foram por ajuste direto. E novidades? Ah, mas diz outras coisas, que depois levaram a ajustes diretos, que é, não houve um planeamento adequado. Oh, meus senhores e minhas senhoras, inclusive a Tribunal de Contas, mas isto tem alguma dúvida? Quantas vezes falou, durante 2022, 2023, da inacreditável falta de planeamento da Câmara Municipal de Lisboa, quando lá estava ainda Fernando Medina, ok? E do próprio governo, e do camarada José, Fernandes em relação a este assunto. Foram dezenas, centenas de notícias sobre isto. Ora, qual é a surpresa agora com o Tribunal de Contas, com o analista do Tribunal de Contas? Não é nenhuma. Aliás, até me surpreende como é que o Tribunal de Contas só põe o documento cá fora agora. As Jornadas Mundiais da Juventude, desde o seu início, repare, foi decidido em 2019. A malta andou a dormir na forma até acordar em 2022. Ó tio, estamos quase lá, é preciso começar a gastar. Isto é estratégia, ok? É bom não esquecer isto. Não é só falta de planeamento. Dá jeito de deixar as coisas para a última hora. Olha, a história dos incêndios é um bom exemplo. Porque depois vai-se a correr fazer ajustes diretos. Quando se faz ajustes diretos, não se dá contas à oposição. Ou então a quem está a criticar ou a quem está a fiscalizar. E mais, depois é fácil entregar as coisas a quem dá jeito. Bom, ponto seguinte. Miguel Albuquerque foi reeleito presidente do PSD em Madeira. Eu acho que Miguel Albuquerque devia ter demitido, ponto final. Não devia ter recandidatado. Ah, ele ganhou com 54% dos votos. Vá lá ver a anterior eleição na Madeira, onde Miguel Albuquerque ganhou por uma landslide, um valor verdadeiramente impressionante. O que é que eu suspeito? Se houver eleições, como vai haver eleições, não é nada garantido o que vai acontecer com o PSD e o resto dos partidos de direita na Madeira. Com muita probabilidade, pode perder as eleições. Ponto seguinte. O processo que envolve António Costa e que levou à sua demissão, mais a história dos 75.800 euros do chefe de gabinete, também contribuiu para a sua demissão, está no Supremo Tribunal de Justiça. Porquê? Porque quando são processos que envolvem o Presidente da República e o próprio Primeiro-Ministro, como era o caso, os processos são investigados pelo STJ. Ora bem, o problema é que agora António Costa vai deixar de ser Primeiro-Ministro. Ontem, a Procuradora-Geral da República, questionada sobre este assunto, admitiu que esta matéria pode sair do STJ para vir para o DCAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O que dizer disto? Bom, na situação factual, deixando de ser Primeiro-Ministro, o processo pode descer de Supremo para outra instituição. Deve ser assim? Eu acho que não. O processo começa no STJ porque o Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro, António Costa era Primeiro-Ministro, não faz sentido agora estar a tirar do processo de um sítio para o outro só porque se alterou essa condição. Quem começou a investigar, leva até o fim. Ponto seguinte, em minha opinião. Ponto seguinte. A Santa Casa passou de lucros muito ligeiros em 2022 para prejuízos em 2023. Porquê? Voilà. Jogo online da Santa Casa Global. Aquela brincadeira que se sabe já pode ser superior a 50 milhões de euros, já está a ter custos. Pergunta, quem é que os vai pagar? Ora, é você, obviamente. Elementar, minha cara Maria, Fátima, Eduarda, João, Miguel, que estão a ver. Ou seja, somos todos nós que vamos pagar esta marmelada. Responsabilidades? Duvido muito. Indenizações? Duvido muito. Ponto seguinte. Marcelo, presidente, tem uma coisa impressionante na língua. Ele deve ter bicho carpinteiro na língua. Continua a falar por tudo e por nada, especialmente numa altura em que devia estar calado. Ontem, os jornalistas perguntaram ao Presidente da República: então, mas porquê que o senhor fez aquela nomeação tardia? E o Presidente da República, além de admitir um sacrifício nessa atitude, não resistiu a dizer: ah, eu fiz aquilo porque o Luís Montenegro pediu para ser indigitado depois de contados os votos, porque era importante para a viagem que ia fazer, e já lá vamos, a Bruxelas. Mas qual é a necessidade do Presidente da República estar a divulgar constantemente pormenores sobre aquilo que se passa nas suas conversas com outras pessoas, inclusive com outras instituições? Já vamos ver a seguir. Pá, André Ventura está fulo com Marcelo. Marcelo está fulo com André Ventura. Já não chegava este charivari e já não chegava este tenderete deste tipo de conversas na praça pública. E pá, ainda vem mais esta de Marcelo ontem. Eu não sei o que é que ele ganha com isto. Ponto seguinte. Marcelo, outra vez, Presidente da República. Ontem, num discurso, não sei, confesso que não. Bom, deve ser o Marcelo, diz alguém aqui, agora retomou. Eu espero que isto não caia, de facto, senão teria que começar tudo isto outra vez. Bom, dizia o Presidente da República: sem justiça confiável não há democracia. Ora bem, qual é a dúvida disto? Todos nós sabemos esta brincadeira. Marcelo está farto de falar sobre justiça. Fala no início do ano judicial, fala em tudo quanto é intervenções sobre justiça. Bom, deixe-me só fazer uma pergunta. Qual é o problema da justiça? São os discursos? Não. O problema da justiça em Portugal são os lobbies, de penal. Mas ninguém mexe nada. E não mexe nada pois não interessa aos advogados, não interessa ao Ministério Público, não interessa aos juízes, não sei das quantas, andamos nisto. E depois andamos com aquela conversa, naquela entrevista que nós, eu e Jorge Marrão, fizemos ao Dr. Proença de Carvalho, não sei se recorda. É uma certa altura ele pega nos dados sobre a justiça em Portugal e mostra como em todos os países desenvolvidos, que comparam connosco, nós temos mais pessoas ligadas ao setor da justiça do que outros países em percentagem. E isto não, em Portugal não mexe. Toda a gente sabe qual é o problema. Portanto, não sei porque é que serve este tipo de discursos. Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. E vamos começar com a entrevista de André Ventura ontem à SIC Notícias. À SIC primeiro e à SIC Notícias depois. O que é que eu retirei daquilo tudo? Bom, André Ventura continua em forma. Então, de uma série de assuntos que ele falou, eu retive estes quatro ou cinco. O primeiro é, orçamento Estado de 2025 vai viabilizar? Ah, isto depende de haver um acordo. Uma coisa é, se vão aplicar medidas e depois não negociam connosco, pá, e estão à espera que nós aprovemos, isto é uma armadilha para o Chega. Ou seja, é para aí a enésima vez que André Ventura diz isto. O que é que isto significa? Ele está a dar a entender que, se não houver qualquer tipo de acordo com o PSD, porque ele acha que o orçamento é um elemento essencial de um programa de governo, eu acho que não é, sinceramente, mas André Ventura acha, e ele está a puxar isto à sua sardinha, que é para dizer assim, olha, isto é um elemento fundamental da governação. Portanto, se não vão negociar isto connosco, a gente chuma. Bom, eu continuo a achar, e André Ventura já repetiu isto ad nauseam nas últimas 2 semanas. Eu acho que André Ventura está a ceder aquilo que é o aceitável. Não é. Eu dizer não faça isto. É o seguinte: dizer que se vai chumbar o vetar ou chumbar um orçamento e, portanto, correr o risco de deitar abaixo um governo por esta razão, tenho muitas dúvidas que venha a ser feito. Embora compreendo que ele tem razão, que não faz sentido depois estar a pedir alguém para votar se não houver o um mínimo de constatação de posições. O segundo ponto da conversa dele foi a história do deputado anti-imigração. Então o senhor tem um tipo eleito nas listas do Chega que é contra a imigração, mas ele foi imigrante ilegal em França. Bom, eu acho que aqui de vez em quando o jornalismo devia ter cuidado. Porque se for verdade a tirada que André Ventura ensaiou a seguir a esta pergunta da jornalista Ana Patrícia Carvalho, de quem eu gosto muito, aliás, e que é uma excelente entrevistadora, e portanto não é o problema da jornalista não ser boa, houve aqui um descuido da jornalista. André Ventura vira-se e diz assim: desculpe lá, você está a falar de um indivíduo que foi para a França fugir da guerra colonial. Eu não sei se isto é verdade, mas se for verdade, repare, André Ventura tem razão. Porque houve centenas de milhares de portugueses que saíram de Portugal nos anos 60 e 70 por causa da guerra colonial. Não quiserem, não queriam fazer a guerra. Alguns deles foram políticos portugueses. Portanto, eu acho, se isto for verdade, eu acho que os jornalistas deviam investigar primeiro as coisas antes de fazer as acusações que fazem. Bom. Ah, e já agora uma coisa. Uma coisa é ser anti-imigração, outra coisa é ser anti-imigração à balda. E desculpem lá, outra vez, vou repetir isto pela enésima vez. André Ventura tem toda a razão na questão de imigração descontrolada, porque é um problema que Portugal tem neste momento. Ponto seguinte, porquê é que se oferece todos os dias para ser governo? O PSD já disse que não é não e as linhas vermelhas. André Ventura ensaiou aqui uma resposta muito inteligente. Ah, não, repare, o que os eleitores estão a dizer é: você ponha o seu ego de lado, porque nós queremos é soluções para o país. Por isso é que eu me estou a oferecer ao PSD para ser uma solução para o país. Eu acho que é um argumento imbatível. Ponto seguinte, ainda na entrevista, o conflito com o Presidente da República. Bom, isto para mim é das, como já lhe disse várias vezes, é das coisas mais degradantes que há. Líder de um partido político que conta em público as conversas do Presidente da República, e o Presidente da República que depois não vem desmentir, mas vem fazer comunicados a dizer eu não comento conversas que eu tenho com líderes de partidos políticos. Bom, isto esta é aquela parte onde eu acho que André Ventura e Marcelo deviam enterrar Machado de Guerra. Mas eu suspeito que não vai acontecer. Porque ontem, André Ventura teve, quando tinha a oportunidade de enterrar Machado de Guerra, voltou, porque dizia a certa altura da entrevista, ah, isto das conversas com o Presidente, se quiser falamos disso outra altura. Ou seja, dá a sensação que André Ventura vai continuar a alimentar isto. Eu não sei o que é que vai fazer Belém, mas eu acho que era bom que uma destas partes se calasse, para bem da credibilidade institucional, porque isto é um lavar de roupa suja em público. Bom, aquela que eu para mim é a frase da semana, no final da entrevista, quando a jornalista pergunta a André Ventura, então, mas e a Europa, as europeias, quem é que vai para as europeias? Você já tem um nome? Ai, não tem nomes, então vai você? Não. E aqui André Ventura diz isto. Eu tenho 41 anos, não me vou reformar já. Quero ser primeiro-ministro de Portugal. Eu acho que era bom os partidos da oposição e a própria AD tomarem bem nota desta última parte da declaração de André Ventura. É que eu acho que ele está a falar a sério. E suspeito que o conflito que ele vai ter com o Presidente da República não é só com o Presidente da República. Eu acho que ele vai alimentar esta guerrilha com Luís Montenegro, para continuar a mostrar às pessoas que quer ser alternativa à AD e quer destruir o PSD. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isto. Portanto, é bom que a malta dos outros partidos leve isto a sério. Nomeadamente a AD. Bom, ponto seguinte. A relação, o Tribunal da Relação, deu cabo do que faltava da decisão do juiz Ivo Rosa de levar José Sócrates a julgamento. Eu recordo que Ivo Rosa deixou cair 31 crimes, pronunciou Sócrates em 6, e o Tribunal da Relação vem dizer que o juiz pegou nos factos aduzidos pelo Ministério Público, desfez aquilo e criou uma nova acusação. E diz que o juiz não pode fazer isto. Bom, isto é uma vergonha para o juiz Ivo Rosa. Mas não é uma vitória para Sócrates. E isto, o que me está a espantar nisto é como é que a população portuguesa ainda consegue perceber alguma coisa deste processo, sinceramente. Nós que andamos por dentro disto, percebemos. O cidadão em geral, neste momento, tem a certeza que está completamente perdido nesta matéria. Aguardemos. Ponto seguinte: o BCE ontem avisou os bancos europeus por causa de mal parado. E onde é que está esse mal parado? No imobiliário. Em Portugal não vejo problema de por aí adiante, em alguns países da Europa sim. Ora, este aviso é muito bem feito, porquê? Porque se houver algum problema com alguns bancos europeus, sobra para todos. Bom, ponto seguinte. Para mim, das matérias mais importantes de hoje, você tem-me ouvido dizer nos últimos dias que nós devíamos estar preocupados com. Não é com. O gajo nomeou o Luís Montenegro à meia-noite. O Luís Montenegro foi a Bruxelas que queria levar o título de Primeiro-Ministro. Isso interessa pouco. O que nós devíamos estar preocupados é com outras coisas. Por exemplo, aquilo que está a preocupar mais neste momento. A história dos aumentos, não é? Professores, polícias, mais no SNS, mais as pensões e não sei das quantas. E o impacto nas contas públicas. Bom, como sabe, é matéria que temos falado ad nauseam aqui. Eu estive a fazer contas ontem. Quanto a uma das áreas onde se vai consumir mais dinheiro. Bom, então é assim. O SNS gastava, em 2016, 9 mil milhões de euros. Em 2020, perdão, em 2021, não, vamos mais próximo. Em 2023, já estava nos 12 mil milhões de euros. 2024 pulou para 13.505 milhões de euros e em 2025 está previsto que se venha a gastar, aliás, mais. Está previsto que se venha a gastar mais de 15 mil milhões de euros. Esta evolução da despesa no SNS é preocupante. Aliás, o público diz hoje que nos últimos 10 anos a despesa com medicamentos duplicou. Ora, as contas que eu tenho estado a fazer apontam para o que o SNS venha a gastar 18 mil milhões de euros em breve. ouviu bem, 18 mil milhões de euros. O que significa que em praticamente pouco mais de 10 anos, esta despesa mais do que duplica. Há perguntas que eu tenho para fazer sobre isto. A primeira é, o governo cessante já nos disse quanto é que vai custar este último aumento que fez com os médicos. É que suspeito que o custo vai ser muito maior do que se disse na altura. E agora a pergunta seguinte é esta. Como é que nós vamos conseguir pagar despesa com o SNS de 18 mil milhões de euros? Eu conheço países ricos que têm o SNS em muito melhor estado do que nós, que não vão conseguir, que não têm este tipo de despesa, este nível de despesa. Ora, expliquem-me só onde é que há dinheiro, não me venham com a história de folgas, e com baixas de impostos, como é que nós vamos chegar lá? O PSD, o AD e o PS estão todos felizes com o aumento de despesa, neste momento. Eu acho que era melhor nós começarmos a pensar bem nisto. Porque, aliás, há um espectador que hoje de manhã me escreve a dizer assim, já viu a manchete do Público hoje? Eu não tinha visto, fui ver a manchete do Público, onde diz que as regras europeias dificultam planos de novo governo para orçamento 2025. Está aqui. Bom, para os espectadores da Cordinha isto não é novidade nenhuma. Porque nós temos andado a falar da alteração das regras europeias há vários meses e quando foi a decisão da União Europeia sobre o que é que vai acontecer a partir de 2025, não sabe se é 2024 ou se é 2025, uma das coisas que nós sabemos é que as regras vão ser reintroduzidas com mais flexibilidade do que as regras anteriores, porque vai-se olhar especificamente à situação de cada país e, portanto, nós vamos começar a ser apertados. Eu não vi o artigo ainda. Mas eu conheço, suspeito que é que o artigo vai dizer, porque as regras são aquelas que nós andámos a analisar nas últimas semanas. Bom. Ora, é tudo isto que nos devia fazer pensar. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já ouviu o PS falar sobre isto? Você já ouviu a AD explicar isto? Ah, eu sei que é cedo. Não é cedo. Isto é uma matéria muito séria. É que eu suspeito que dentro em breve, se nós continuarmos com este nível de despesa que se vai perspectivar no SNS e noutros sítios, não há baixas de impostos para ninguém. E depois, nessa altura, quem está desse lado vai começar a dizer epá, estes gajos não cumpriram e tal. Os portugueses têm isto. O Vítor Gaspar um dia pôs isto mais ou menos nestes termos. Os portugueses querem tudo, que implica despesa, mas depois não querem impostos altos. Isto é uma contradição. E nós temos, como sociedade, de pensar isto e dar resposta a esta brincadeira. Nós estamos à beira de começar a fazer aumentos de despesa preocupantes. Ora, estes aumentos de despesa só se pagam de uma maneira, para respeitar regras orçamentais e não ter troicas. É com aumentos de impostos. Escolha. Ok? Escolha. E estou a falar a sério. E é bom que nós comecemos a falar disto. Bom, como lhe disse há bocadinho, o Público diz hoje, eu não sei onde é que está agora a notícia, que a despesa com medicamentos dos hospitais do SNS subiu 11 mil milhões em 10 anos. 11 mil milhões. Este é um dos problemas do SNS. E é um problema grave. Bom. Bruxelas. Ontem, Luís Montenegro foi lá falar com o von der Leyen e com a Roberta Metsola, que é o Presidente do Parlamento Europeu. Foi uma visita que teve conteúdo profundo, não. Foi uma visita de cortesia, sim. Mas eu suspeito que não terá sido só uma visita de cortesia. Não tenho informação nenhuma. Mas se eu tivesse um lugar de Montenegro, teria explicado à Sra. Von der Leyen que o novo governo não vai fazer disparates nas contas públicas. É, talvez, das maiores preocupações que Bruxelas tem com Portugal neste momento. Portanto, é muito importante que isto fique claro. Aliás, Montenegro dizia que está preocupado, não está preocupado neste momento com mais nada, a não ser com com a aplicação do PRR, que, como você sabe, está atrasado. Já agora, estava a ver o manchete do Expresso de hoje, isto é realmente espantoso. Que é uma matéria que eu ontem falei sobre isto e agora você vai tirar as conclusões que quiser. Esqueça lá esta parte que Montenegro tem plano para evitar o Parlamento. É verdade, os governos, quando têm dificuldades no Parlamento, tentam fazer passar tudo por decretos-lei. Mas atenção que há matérias exclusivas de responsabilidade da Assembleia da República, como é o caso dos impostos, portanto tem que ir ao Parlamento. No taxation without representation, e portanto não é possível fugir isto tudo. Mas o que me interessa não é isto. É esta notícia que está aqui ao canto superior esquerdo, que diz assim, reforma do Estado vai ao último Conselho de Ministros de Costa. O mesmo Conselho de Ministros onde Costa convida o Marcelo. Deixe-me fazer uma pergunta. Então, uma das condicionalidades do PRR era a reforma do Estado. E a reforma do Estado ficou para as calendas gregas. Para o último Conselho de Ministros. Quando Costa vai fugir com o rabo à seringa e vai dar de frosques. E deixar mais um problema para Portugal. É o que vou repetir o que disse ontem. Isto é típico de socialista. Faz a porcaria, depois expira-se e deixa a porcaria para ser limpa por outros. E o termo não posso utilizá-lo aqui, como você naturalmente compreende. Ok? Eu não queria terminar a conversa de hoje sem comentar um debate que vi ontem na CNN de Portugal entre representantes de vários partidos que foram eleitos para o Parlamento. Então, o sumário é este. O ar enraivecido do Bloco de Esquerda, que está mesmo full pela voz da Joana Mortágua, o ar de quem pensa que ainda tem peso no Parlamento, do PCP, o António Filipe, que está fora do Parlamento desde 2022, já não sei o quê, o ar de quem acha que é o salvador da pátria, neste caso a Rita Matias do Chega, que se vira à Santa e diz para o tipo do PSD, o Amorim, diz assim, o seu governo não durará muito tempo. Ó Rita Matias, eu gosto muito de si, mas é assim, se a senhora, se a menina continuar a dizer, falar nestes termos para quem está do outro lado, não há pontes que se façam. Entre Chega e AD. Digo eu, se calhar era melhor ter cuidado com a linguagem, menina Matias, ok? E eu sei que ela vê isto. Bom, e sei que o pai dela também vê isto, que o irmão dela vê isto, e portanto isto vai-lhe chegar de certeza. Bom, um particular. Que é para você mostrar como esta gente ainda continua a desnorteada. Uma certa altura, a Joana Mortágua vira-se e começa a criticar, a dizer que há outros problemas, além dos professores, não sei quantos, é a SNS. Eu não sei como é que o Amorim, do PSD, não lhe perguntou assim, ó Mortágua, desculpe lá, então mas a senhora está a criticar o SNS e dizer que ele também cedo soluções, então porquê é que a senhora não propôs uma solução quando dormia com o Partido Socialista? Dormia entre aspas, obviamente, não é? Quando vocês dormiam com o Partido Socialista, no governo, é para deixar um passar as malfeitorias todas na saúde? Não sei como é que ninguém tirou isto à cara. Bem, o que é que eu tirei deste debate? Olha, eu acho que os partidos ainda não perceberam que as eleições já ocorreram. E que agora é a altura de pensar em soluções. Não é o finger-pointing e a falarem como se ainda estivessem em campanha eleitoral. Eu acho que a gente ainda não percebeu nada. Nomeadamente a malta de extrema-esquerda. Apesar da santa tareia que levou nos últimos tempos. Não entendi ainda. Bom, onde é que isto nos deixa? Isto é preocupante. Porque nós vamos ver nos próximos tempos uma esquerda enraivecida, com muito poucos deputados. Eu ontem cometi o erro, disse que o PCP tinha 3 deputados, não tem 4, peço desculpa. Eu sabia, mas foi deslize. Vamos ter uma extrema-esquerda enraivecida, com muito poucos partidos no Parlamento, mas que vai fazer uma coisa que eu já denunciei aqui em primeira mão. O PCP já está a regimentar a CGTP para provocar a desordem das ruas. Ok? Tentar trazer o caos. É isto que eu vou tentar fazer. Está tudo chateado. Pá, acordem para a vida. Nós temos desafios muito importantes nos próximos meses, próximos anos, e era nisto que devíamos estar a fixar. Um deles já lhe contei há bocadinho, que é este aumento brutal de despesa no SNS, que é incomportável. Se isto continuar assim, é incomportável. Aliás, ainda há pouco tempo, tive a oportunidade de falar com o Adalberto Campos Fernandes, que é insuspeito de ser conservador, não é? De direita como eu, e que ele tem a mesma preocupação. Ou seja, o crescimento da despesa do SNS é a coisa mais preocupante que nós temos. Ora, estamos a pensar sobre isto? Não, é pena. Olha, chegamos ao final do programa de hoje, estão 8.400 pessoas em direto, quero agradecer. Quero pedir desculpa pelos problemas de ligação que houve há bocadinho. E quero pedir a quem vai, que está a ver e vai ver aquilo que peço sempre: colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. A razão é muito simples: aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Tenham um santo fim de semana, eu voltarei na segunda-feira para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado.